Boa noite aos colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário, hoje, 7 de agosto de 2023, às 19 horas e 6 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Júlio Vitti para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Palavra do Senhor.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 10 de julho de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. E neste momento coloco em discussão e votação a ata da sessão extraordinária do dia 17 de julho de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Neste momento coloco a ata, coloco em discussão e votação a ata da sessão extraordinária do dia 17 de julho de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata também está aprovada por unanimidade. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão extraordinária do dia 19 de julho de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão extraordinária do dia 24 de julho de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Neste momento, a última ata a ser discutida e votada. A ata da sessão extraordinária do dia 26 de julho de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata também está aprovada por unanimidade. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Moção de aplausos número 1 de 2023, autoria do vereador Márcio Ferrari, bancada PP. Senhor presidente, o vereador que subscreve vem respeitosamente, com fulcro no artigo 180 do regime interno desta casa legislativa, que após ouvido douto plenário, seja encaminhado congratulações nos termos desta moção de aplausos. Aos jovens Fábio Henrique Barros Ferreira, João Marcos Vieira dos Santos e Yasmin Deben Negrini. Em conhecimento ao título de campeão nas danças tradicionais do 19º Juvenar, Concurso Estadual de Danças Tradicional Juvenil. Ambos os jovens são naturais do nosso município, são integrantes do grupo de dança Piquete de Tradições Gaúchas, PTG Bocal de Prata, do município de Osório. O Piquete se consagrou campeão do 19º Juvenar, tendo concorrido com 56 grupos juvenil, júnior. Dentre os integrantes do grupo campeão, está esses jovens que representaram o nosso município. Portanto, é muito gratificante aplaudir essa conquista, pois o município de Terra de Areia está sendo representado por esses jovens. Diante desta conquista, o vereador solicita a essa presidência o recebimento deste pedido. Márcio Ferrari, vereador da bancada PP. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 115 de 2023, Terra de Areia, 11 de julho de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais número 2747/2023 e número 2748/2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Costinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 123 de 2023, Terra de Areia, 17 de julho de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais número 2749/2023, número 2750/2023 e 2751/2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 124 de 2023, Terra de Areia, 19 de julho de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 2752 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 129 de 2023, Terra de Areia, 28 de julho de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 38 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 133 de 2023, Terra de Areia, 4 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de lei número 39 de 2023, 40 de 2023, 41 de 2023 e projeto de lei complementar número 2 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal em Exercício. Processo de Lei do Executivo Municipal número 38 de 2023. Objetivo, projeto de lei. Proponente, Executivo Municipal. Ementa. Autoriza o município de Terra de Areia a receber do Departamento Autônomo da Estrada de Rodagem, DAER, Rio Grande do Sul, a titularidade do segmento da rodovia estadual ERF 486, compreendido entre o quilômetro 51,16 e o quilômetro 53,3, conforme SRERF 2021, coordenadas inicial 29ª 37200S 49562703W e final 29372234S 49562184W perfazendo a extensão total de 1,87 km por 1,8 km ao município de Terra de Areia. Sala de sessões, 28 de julho de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 38 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a municipalizar trecho urbano da rodovia ERF 486 no trecho compreendido entre o trevo da Rota do Sol, na Estrada do Mar, e a Avenida Paraguaçu, a rodovia estadual faz divisa com o município de Terra de Areia e Capão da Canoa. E neste percurso é denominada Avenida Edgar Schneider. A via é um importante acesso nas praias de Nova Curumim, Santa Rita de Cássia e todas as demais que compreende a orla dos municípios de Serra de Areia, Capão da Canoa e Arroio do Sal. A iniciativa da municipalização deste trecho da ERS 436 é de grande importância para o desenvolvimento do município, uma vez que agora poderemos e iremos fazer investimentos na via como canalização, drenagem, passeio, ciclovia, pavimentações, etc. Frisa-se que a região tem sido alvo de grande especulação imobiliária para instalação de condomínios horizontais de lotes que compreendem e pretendem investir também em infraestrutura urbana nas vias de acesso aos condomínios como forma de compensação conforme prevê a legislação municipal. Igualmente, essa proposta autoriza a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, RS, para viabilizar a presente municipalização. Importante salientar que a lei é uma das exigências para municipalização de rodovias, tornando-se inviável tal procedimento sem aprovação desse projeto, que é de suma importância para o nosso município. Segue em anexo croqui a área a ser municipalizada. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Serra de Areia, Aloysio Cortina Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 39/2023. Objetivo, Projeto de Lei, Proponente, Executivo Municipal. Ementa, autoriza prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e comissionado a dirigirem veículos oficiais do município. Sala de Sessões, 4 de agosto de 2023. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal submete à apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 39/2023 que autoriza os titulares dos cargos que menciona em caráter excepcional a dirigir veículos do município. A proposta do projeto de lei acima referida se dá, só se aplica nos casos em que o uso do veículo pelo autorizado vier a servir de meio ou de instrumento para a execução das atribuições próprias do cargo, bem como que efetivamente o uso do veículo seja necessário para o desempenho das tarefas que lhe são próprias, igualmente visando a legalidade dos atos e o interesse público na realização das atribuições dos servidores. Em momentos excepcionais, em que não houver motorista disponível, os titulares dos cargos referidos ao projeto poderão dirigir veículo de serviço ou de representação do município. Desta forma, proponho atenção e colaboração dos augustos membros do Poder Legislativo Municipal e, em especial, a Vossa Excelência para a aprovação desse projeto de lei de importância ímpar à Sociedade Terra Eirense. Gabinete do Prefeito Municipal de Serra de Areia, Luísa Coutinho Teixeira, Prefeito Municipal. Assinado por Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito em Exercício. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 40/2023, objetivo, Projeto de Lei. Proponente, Executivo Municipal, ementa, autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e na Secretaria Municipal de Saúde, Sala de Sessões, 4 de agosto de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa. Oportunidade em que o Poder Executivo Municipal remete ao Projeto de Lei nº 40/2023, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e na Secretaria Municipal de Saúde. A contratação do professor de educação infantil se faz necessária em razão da aposentadoria da servidora senhora Maria Gorete Soares Lemos Martins. E a contratação da auxiliar de serviços gerais é pelo pedido de exoneração da servidora senhora Samara Conceição Alves. Quanto ao pedido de contratação de um enfermeiro, é para suprir a escala de trabalho para o pronto atendimento 24 horas. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nosso protesto de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Quero dizer, prefeito em exercício. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal, número 41 de 2023. Objetivo, projeto de lei, proponente, Executivo Municipal, ementa, autoriza a prorrogação de contratação temporária de visitador do PIN. De que se trata a Lei Municipal número 2.627, de 14 de outubro de 2021. Sala de sessões, 4 de agosto de 2023. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores. O Poder Executivo Municipal submete à apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 41 de 2023 que autoriza a prorrogação de contratação temporária de visitador do PIN. De que trata a Lei Municipal número 2.627, de 14 de outubro de 2021. Observamos que se está solicitando a presente autorização apenas em razão do planejamento da realização do concurso público, do qual será publicado edital ainda no presente ano, conforme se pretende por esta administração pública. Já está em análise o quadro de cargos, sendo necessária ainda a criação de alguns, fazendo com que seja necessário mais tempo para a devida publicação do edital. Sendo assim, a realização do novo processo seletivo simplificado ensejará mais despesas ao erário público, tendo em vista que serão disponibilizadas vagas no referido para visitador do PIN. Dessa forma, pretende-se dar continuidade nas presentes contratações temporárias, pois havendo a previsão de publicação de edital de concurso público, fica configurada a excepcionalidade e a temporariedade das presentes. Desta forma, proponho atenção e colaboração dos augustos membros do Poder Legislativo Municipal, em especial a Vossa Excelência, para a aprovação desse projeto de lei de importância ímpar à sociedade terraerense. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito em exercício. Processo de projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 2 de 2023. Objetivo, projeto de lei. Proponente, Executivo Municipal, ementa, concede isenção de IPTU e ITBI, condicionada à implementação de infraestrutura e imóveis de loteamento e condomínios e da outras providências. Sala de sessões, 4 de agosto de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos essa Casa Legislativa a oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o Projeto de Lei Complementar número 2 de 2023. Visa o presente Projeto de Lei obter isenção de ITBI e IPTU aos condomínios horizontais residenciais, condomínios de lotes e loteamentos, com o intuito de fomentar a economia do município, atraindo investidores, o que trará a geração de empregos e uma maior renda à população, bem como maior visibilidade ao município. A renúncia de receita gerada pela isenção concedida já no exercício 2023 será suportada pela aprovação da atualização da planta genérica de valores em 2022, com receita já em 2023. A partir do ano de 2024, renúncias geradas pelos benefícios desta lei serão previstas no anexo de renúncia da LDO. Diante do exposto, solicitamos a análise e aprovação do presente matéria, sabedores que esses pares são unissonos na compreensão da necessidade do presente pleito. Sem mais, deixamos o reconhecimento de estima e apreço aos representantes dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito em Exercício. Eric Continha, Presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do Partido Progressista por 20 minutos. Senhor Presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui no plenário e também através do Facebook, da plataforma na internet aí da Rádio Tom, uma boa noite a todos. Retornando então às nossas sessões ordinárias. Senhor Presidente, gostaria de passar alguns assuntos no nosso município e gostaria da colaboração dos nossos colegas para que a gente cobrasse do executivo algumas pautas. Primeiro, é um assunto que a gente já vem falando por várias sessões, a questão da fiscalização referente aos carros de divulgação de comércio do nosso município. Nossa população está bastante queixosa pela falta de bom senso e falta de cumprimento com as normas de anúncios de carro de som. Nós temos queixas de que o som é alto e que também passa em horários não permitidos pela lei, ocasionando bastante constrangimento, bastante problemas com idosos, acamados, crianças, que às vezes passam muito cedo, ou passam no horário do meio-dia, ou passam já no horário da noite. E além disso, não respeitando, inclusive, algumas vezes, a questão do hospital, a questão da escola. Então, senhor presidente, caros colegas, vamos tentar, junto ao executivo, cobrar para que haja fiscalização, haja a notificação. Primeiro, a cientificação de todas as pessoas, todos os comércios. A gente sabe quais são os comércios, principalmente, que utilizam desse meio de divulgação, orientá-los sobre a legislação. Qual o horário que pode, qual o volume que pode, quais dias que podem. Primeiro, notifica-se informando. E se não obedecer à lei, multando. Esse é o jeito de fazer funcionar. E essa queixa não vem de hoje. E não adianta a gente justificar para quem está passando por esse problema de que não há gente disponível ou não há um setor de fiscalização. Nós temos que fazer isso funcionar. Nós temos uma legislação no município, mesmo que ela venha já lá dos tempos do município de Osório, mas ela deve ser cumprida. Código de postura tem que ser colocado em prática, senão vira bagunça. E, infelizmente, nessa questão, está bem chato e bem difícil de conviver com essas ações que estão acontecendo. Então, colegas, me uno a vocês para que a gente faça essa cobrança. Eu venho aqui colocar isso novamente, porque é uma cobrança para nós, vereadores, que a gente tome as providências, porque nós somos os legisladores e também temos que fazer cumprir a lei. Outro tema, senhor presidente, caros colegas, eu recebi algumas ligações, vereador Júlio, creio que também, pessoas do mesmo meio, até falar mais para o Lucas, que já foi secretário da pasta de esporte. Lucas, as pessoas estão nos questionando e qual é a função, enfim, do ginásio de esportes, né? Vieram nos questionar, me questionar bastante essa semana, sobre o valor que está sendo cobrado sobre a hora da quadra poliesportiva. Eu realmente não sei, não soube dizer qual a base para instituir o valor, mas me cobraram na questão seguinte, que o ginásio poliesportivo, ele não é um patrimônio do município que deveria visar lucro. Realmente não é. Não, ele não pode ter, dar prejuízo, mas ele não deveria só visar lucro. E na questão de que o ginásio também serve para socialização, para a ampliação e também para o entretenimento das pessoas que gostam de alguma atividade esportiva. A comparação que me fizeram, Lucas, até para te colocar para isso, nós temos que talvez chamar o secretário para conversar, é que tu paga numa quadra particular R$80, R$90 e ali no ginásio R$120. O pessoal achou caro. O pessoal achou bastante caro para jogar uma hora por semana R$120. Então, nos pediram para que nós vereadores pudéssemos levar junto à executiva, à secretaria competente, um diálogo e verificar se a gente tem como baixar essa taxa. Porque acharam pesado, principalmente as pessoas assim, de mais baixa renda, que não tem tanta essa oportunidade, gostariam também de usar isso, só que daí nos horários nobres, claro, 8 às 9, 9 às 10, nos horários nobres, às vezes não podem nem jogar, porque se for fazer um rateio, muitas vezes para jogar toda semana não tem o dinheiro. Então, pediram a nossa intervenção. Então, venho explanar isso para os nossos colegas, para que a gente possa colaborar e ver a possibilidade. Nós sabemos que foi gasto bastante dinheiro, que custa caro uma manutenção, mas nós temos que ver o outro lado também do ginásio, da quadra, que é a questão social, que ela deve exercer junto à nossa sociedade. Dar oportunidade para que as pessoas que também não tenham, não sejam tão bem financeiramente, possam também participar dos esportes. E também, um outro assunto, senhor presidente, também foi cobrado, e eu acabei de falar com o vereador Lelo, que primeiro agradecer, né, vereador, quando a gente cobra aqui, agradecer o empenho da bancada do MDB junto ao deputado Gabriel, e a gente tem que elogiar também quando tem que ser elogiado, elogiar pelo empenho da bancada do MDB com seus deputados junto ao governo do estado a questão do da verba que foi destinada para a estrada de Cornélios, que infelizmente o valor e a pretensão era ser asfalto, não vai ser asfalto porque o dinheiro não vai conseguir cumprir o planejamento. Foi trocado, então, para calçamento, pavés, e já iniciaram as obras. É claro, e nós sabemos que, e eu também sou dessa opinião, às vezes para ficar bem bom fica ruim. E é o que está acontecendo, né, vereador? Infelizmente, vai dar alguns transtornos, a estrada está bem ruim agora. Começaram fazendo a tubulação ali do escoamento da água. Claro, nesse meio tempo, né, o vereador Lucas, estou falando mais vereador Lucas por causa que é líder da bancada, a gente já teve as críticas, né, de que a empresa já não trabalhou na quarta, quinta e sexta da semana passada, já não trabalhou. E as pessoas ficam daí nos cobrando, só começaram e não vão dando andamento. Então, até para salientar para a população, que principalmente, claro, porque eu e o vereador Lelo moramos ali, e a gente está enfrentando esse transtorno, mas também cobrando para que seja dado andamento e que a obra realmente possa sair com a maior brevidade possível. Inclusive, uma das questões ali que sempre emperraram, né, vereador? Era a questão das taquareiras. E eu e o vereador Lelo, inclusive, falamos, não, se tem que dar o exemplo, se nós queremos a cidade bonita e queremos a obra bem feita e como tem que ser, primeiro lugar pode começar a cortar as taquaras na frente das nossas casas. E assim nós fizemos, né, vereador? Agora falta juntar o lixo e o resto de taquara, mas é claro que vai ter transtorno. Não é só que a gente também tem que cobrar para que a empresa continue a obra, que a estrada está bem esburacada, mas se possível ali vamos tentar ver se a gente passa, consegue com a prefeitura passar a patrola ali, pelo menos para dar uma amenizada. Mas com certeza o calçamento até o nosso CTG Porteiro do Litoral trará bastante benefício e evolução para a nossa comunidade. O acesso, aquilo que a gente tanto queria, o acesso até o CTG com uma estrada de qualidade que possa atrair também nessa questão, que possa atrair investidores, que a questão do condomínio ali com certeza também terá uma ampliação de vendas, alguns terrenos ali, algumas chácaras já estão surgindo, inclusive, né, vereador, aquisições para algumas pessoas de terrenos ali que vão virar chácaras, moradias, e isso é importante, né, vereador Lelo? Mas só então para relatar que a gente está cobrando, né, vereador Lelo, que possa acontecer a obra o mais rápido possível e causar o menos transtorno possível também para a comunidade. Também relatar que nós fomos procurados também, o vereador Júlio, por uma questão, e a gente já cobrou em outra oportunidade aqui, que alguns municípios concederam o 14º aos agentes de saúde e agentes de endemia. Alguns municípios concederam. Só colocar, deixar bem claro, que a gente é a favor que seja concedido também. Nós sabemos da justificativa de muitos municípios de que é um incremento financeiro que não é uma obrigatoriedade por lei, né? É um incentivo financeiro adicional que vem para os municípios para custeio, que em algumas vezes também já no nosso município foi dado como 14º. E os agentes de saúde nos procuraram novamente, dizendo, tem alguns municípios que estão dando 14º. Verifiquem com seus pares lá, com os vereadores, a possibilidade de, junto ao executivo, verificar isso. Então, estou trazendo aos colegas, não sei se vocês também já tiveram essa cobrança, que vieram novamente falar conosco. Então, estou repassando isso para os colegas, para que a gente verifique junto ao executivo e dê essa resposta aos agentes de saúde e endemias. E para encerrar, senhor presidente e nobres colegas, eu fiz uma moção, está protocolada nessa casa, vai ser votada na semana que vem, conversei já com o presidente, creio que também não haverá ninguém contra, até porque é uma questão de uma moção de aplausos aos jovens Fábio Henrique Barros Ferreira, João Marcos Vieira dos Santos e Yasmin Deben Negrini. Esses jovens são terrarienses, filhos dessa terra, né? O Lucas conhece bem um deles, né, Lucas? O João Marcos. E eles fazem parte da invernada juvenil do TTG Bocal de Prata. E eles conquistaram na semana passada o título de campeão do 19º Juvenarte. E para quem já participou, para quem já esteve ligado, tanto como pai, como dançarino de uma invernada do CTG, quem sempre gostou das tradições gaúchas, sabe das dificuldades, sabe do empenho e da dedicação que tem que ter para fazer parte e para acompanhar isso. É tempo, é dinheiro e é dedicação. E ganhar um título como esse no Juvenarte é uma honraria muito grande. É um título conquistado de tão grandeza entre 56 invernadas do Bocal de Prata, do PTG, do Bocal de Prata, foi a campeã. e dentro do grupo deles nós temos 3 terrarienses. Então, gostaria inicialmente de parabenizar os dançarinos e também os pais e o piquete por levarem adiante, por incentivarem, por se dedicarem ao nosso tradicionalismo. E como homenagem a isso, então eu pedi à Câmara, nessa Câmara, aos novos vereadores, que aprovasse a moção de aplausos e que a gente entregasse um certificado dessa moção na próxima sessão, inclusive, a esses jovens. Que muito nos orgulha, muito engrandece também, porque também levam o nome de Terra de Areia junto às nossas tradições gaúchas. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, líder do Partido Progressista. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do MDB por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão na assistência. Primeiramente, quero falar sobre esse final de semana. Eu estive na nossa praça ali e recebi muitos elogios, né? Já falei isso outras vezes, né? A obra, ela é importante, e aqui já remeto ao assunto do colega vereador, líder da bancada do progressista. Ela é importante se ela traz benefício e muda as vidas das pessoas. Por exemplo, não adianta nós ter uma praça num lugar onde ninguém usa. Não adianta a gente ter uma estrada, uma benfeitoria, um calçamento onde ninguém vai passar. E nisso, isso causa transtorno, né? As pessoas vão ter esse período para ficar bom, primeiro vai ter que ficar muito ruim. Isso é certo. A gente pegou, teve... Não foi diferente quando a gente foi fazer a Rua dos Estagiários. Causou bastante transtorno, causou... mas hoje, é unânime as pessoas falar o quanto que ficou bom. E a questão das taquareiras, até o colega líder da oposição postou ali que tinha cobra, rato, tem gambá. Então, ali se tornou um habitat de animais, que a gente sabe que uma jararaca, uma cobra na volta de casa, sabe quando é perigoso. Não que a gente está sendo aqui contra os animais, mas aquilo ali foi uma situação que na época foi plantada pelas pessoas, né, para que atacasse a poeira, e com o calçamento hoje não tem necessidade de ter mais. Então, o vereador Márcio e o vereador Lelo deram um exemplo, sem tirar, sem ser retirado, até porque no começo ali será contemplado numa calçada, vai ficar bonito, vai tirar toda aquela parte ali, vai melhorar para as pessoas trafegar ali. Então vai dar transtorno, mas vai causar bastante, vai trazer bastante melhorias. Então a obra é importante quando ela muda a vida das pessoas e muda para melhor. Assim são as praças que a gente fez no nosso governo, assim são a infraestrutura, assim são as obras. A respeito dos horários do ginásio, eu discordo do colega vereador, porque hoje não está sendo ofertado só a quadra, né? Hoje a gente tem chuveiros, a gente tem toda uma estrutura toda diferente. Então, e se a gente pensar que se vai jogar um horário com 7 atletas em cada lado da quadra, vai custar R$8,50 por aí para cada um. Eu acredito que seja um valor plausível pelo instrumento, né? Não, mas vai levar 2 reservas, né, de cada lado, não joga. Eu sempre, quando jogava horário, era difícil jogar assim, jogava 7, é 2 reservas, até para revezar, porque o salão a gente sabe o quanto que é cansativo, e nós estamos falando de uma hora, não de um jogo, é uma hora de jogo. Então, não concordo com a opinião dele, mas discordo totalmente, né? A respeito de... Porque a gente joga... Eu jogo ali no seu AGD, a gente paga numa faixa de R$35, joga o horário ali na quadra do Max, paga isso. Se for jogar numa grama sintética aqui no município, vai pagar esse valor. Então, nós temos que ver que o material que está sendo entregue é uma quadra de primeiro mundo. A gente sabe que eu até agora não vi, tem perguntado para as pessoas que já jogaram, e aí, o que que achou? Não, Lucas, é a melhor quadra que eu joguei até hoje. A gente tá, é uma quadra que amortece o impacto, é toda uma tecnologia nova. Então, isso nós estamos ofertando ao munícipe. Nós estamos ofertando chuveiro. E vou mais além. Quando eu era secretário, eu fiz um cálculo do valor, com a questão da iluminação, que é caríssimo. O gasto com ginásio, com luz, é caro. Nós temos o gasto com água. Temos uma funcionária que a gente, inclusive, aprovou um projeto aqui pela Câmara para que faça a limpeza e a manutenção, que a gente sabe que o quanto a quadra suja, nós temos agora banheiros com vestiários, dois vestiários para limpar a mais do que já tinha antes. Então, isso tudo tem um custo. A gente não está entregando só nesse valor de, que seja 10 reais para 5 atletas, ou 12 reais. Então, tu tem direito a banheiro com chuveiro, tu tem um vestiário com banheiro e chuveiro, tu tem uma quadra com toda uma tecnologia, onde poucos municípios aqui na volta têm. Então, é essa conta que a gente tem que fazer. E a gente tem um horário diferenciado para os estudantes, do primeiro horário da noite, ali das 6 às 7. Então, é isso que o munícipe tem que entender, que a gente não está ofertando só a quadra, a gente aumentou o número de serviços do ginásio, a gente tem hoje chuveiro, e aí quando estraga uma resistência, o eletricista do município tem que ir lá. Então, a gente tem que fazer a conta do todo, não somente do horário em si. Concordo contigo que muitas vezes as pessoas carentes, a gente até pode pensar em daqui a pouco ter um horário uma vez a semana para as pessoas que são usuários do CAD único, a gente pensar em ter um horário diferenciado uma vez na semana para que essas pessoas possam usar, quem realmente tem a necessidade. Mas demais, a gente tem que pensar no todo, se daqui a pouco a gente vai ter que fazer manutenção lá na quadra e a gente precisa de recursos para que mantenha a qualidade da quadra que tem. Então, eu acredito que esse assunto de mais a mais, a gente tem que... Eu penso que não tem que ser levado adiante no valor total e sim criado, de repente, um horário para que as pessoas que precisam, que têm o som do CAD único, para que se use. A outra questão que foi levantada pelo colega, eu acho que a gente tem que sentar, acho que não tenho certeza, que nós temos todos que sentar junto e criar uma legislação para a questão do som. Muitas vezes é passado domingo de manhã, já comentaram comigo essa questão. Eu acho que a nossa casa legislativa tem que sentar junto e criar uma legislação, quais os horários que podem ser passados. No primeiro momento, entregar para os comerciantes que fazem uso dessa propaganda, que no domingo de manhã não deve ser passado, no primeiro horário da tarde, sabe, para que a questão dos decibéis também sejam conversados. Então, para que a gente sabe que isso é uma forma das pessoas ganhar dinheiro, mas também daqui a pouco, se tu tá sendo oportunando as pessoas, né, causando um estresse para as pessoas, não está alcançando nem o que o realmente quer. Que acontece? O som, a propaganda, é para que a pessoa vá e compre nessa loja. Daqui a pouco, se tu está... passa na hora do meio-dia, no horário de descanso, passa um horário depois do horário de comércio. Acaba não tendo, até para o próprio comerciante, não alcança aquilo que ele está almejando, que é fazer a propaganda. Daqui a pouco você está irritando o teu cliente, teve gente que já disse, eu não vou entrar no comércio, porque passo som 4, 5 vezes por dia na porta aqui de casa no alturão. Então, a gente tem que trazer, discutir essa lei. Acredito que municípios já tenham essa lei, nós temos que fazer uma lei específica, e pode sair dessa casa legislativa essa lei, em comum acordo entre nós vereadores, para que a gente discuta melhor isso e consiga que o comerciante que faz uso dessa forma de propaganda alcance o seu cliente e também não cause Eu não fico oportunando as pessoas. Importunando. E, Márcio, parabéns por ti, por ter essa iniciativa aí de fazer essa moção de aplausos aos jovens que representam o nosso município. A gente já teve em outras oportunidades, a gente já, foi o ano passado, o Matheus, a gente deu uma menção honrosa. Temos que sim lembrar nessa casa as pessoas que levam o nome de Terra de Areia para outros municípios, que tanto na dança como no esporte, que a gente sabe que o quanto que isso é custoso, né, que tem custo, tem investimento, e cabe à casa legislativa fazer isso. Te dou os parabéns pela iniciativa. Muito obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, liderança do MDB. Não havendo mais líderes, passo de imediato para a ordem do dia. Do Executivo Municipal, o projeto de lei número 34 de 2023. A emenda altera a contribuição suplementar previdenciária de regime próprio de previdência social dos servidores do município de Terra de Areia. Dispõe sobre o plano de amortização do déficit técnico atuarial e dá outras providências. Alguém queira discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto 34 está aprovado por unanimidade. Neste momento, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, passo. Pede a palavra? Passo. A palavra está à disposição do vereador Manuel Andrade por 10 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores e as pessoas que nos
assistem. Só um segundo, peço para o nosso líder ali, que é o dono do controle, ajustar o tempo ali, por favor. Eu já vou aproveitar, vou pedir licença, vou ali no banheiro, faço os trabalhos aqui, minha vice-presidente, rapidinho.
É o número 1.
Senhor presidente, demais vereadores desta casa, as pessoas que estão nos assistindo pela Rádio Tom e as pessoas que nos assistem aqui também, senhoras e senhores, meu boa noite. É, sobre o vereador Márcio, falou sobre a estrada de Cornélios, né, que ali tem muitas chacras, né, e vai ficar muito bom aquilo ali. Mas o vereador, aquilo ali, essa semana, claro, o Adriano, o pessoal da estrada aí não vieram, porque está combinado para que a prefeitura retire aquelas taquaras dali. Então, tem umas pessoas cortando lá, até o vereador Lucas levou lá um amigo, né, para cortar as taquaras, estão cortando. O vereador Márcio, eu ali, demos exemplo, corta primeiro as nossas aqui, cortaram, né, já tiraram tudo. Mas eu liguei para o nosso secretário da Agricultura, o Venício, e ele falou que sexta-feira ia lá retirar, mas por cargas d'água, como se diz, né, e outros atrapalham, não pôde ir, tá? Então ficou para hoje para retirar aquilo lá, e de hoje ficou para amanhã. Então, claro, a prefeitura tem que retirar aquelas taquaras lá, vão meter a máquina lá, caçamba, vereador Lucas, e vão tirar aquilo lá, vão arrancar tudo aquelas taquaras, deixar livre para que o Adriano, para que eles possam trabalhar livremente ali e já começar ali a pavimentação ali daquela estrada ali. Claro, vai ter ali 650 metros de calçada aos lados, né, ali aonde termina o asfalto, dali vai ter 650 metros, vai, a pavimentação vai até o CTG, a gente tem que ver, eu já falei com o vereador Márcio, nós temos que ver ali a altura para não prejudicar as casas ali, tanto a do vereador Márcio, a minha, outras casas ali. Parece, pelo que eu vi lá, eles vão fazer, não sei, eu acho que vai dar um meio metro de altura ou mais ali naquela lomba ali. Não, ali eles vão ter que tirar um pouquinho de terra ali. Escavar e colocar onde tem as baixadas que querem fazer. Porque se eles fazerem, se é o que eu estou pensando ali, as casas vão ficar lá embaixo. Não é assim, vereador Márcio? Eu acho que nós temos que ver aquilo ali. Eu vou estar junto ali, eu sei que o vereador Márcio vai estar ali também. E convido a outros vereadores também para estar junto ali, ou com a administração da prefeitura, ou com o Adriano, que é o dono da, da Decor que está fazendo aquilo ali, para nós conversar e entrar num acordo aquilo ali, porque senão aquilo ali vai complicar. E sendo que a prefeitura já tem o projeto, vereador Lucas, já tem o projeto na mão para fazer do CTG até Cornélio, já tem o projeto na mão. Eu acredito que terminando ali já vai começar o asfalto até Cornélio. E também, seguramente, o prefeito de Capão da Canoa já falou também, eu escutei ele falando, o secretário de obra lá falou, que aonde começar, é aonde até Cornélio, ali o asfalto, de Cornélio até a Estrada do Mar. Quer dizer que vai ficar uma maravilha aquilo ali, né? Vai ficar bom para todos os moradores, para quem quiser ir a Capão da Canoa, Praia do Barco, até Curumi, porque daí, como se diz, desafoga um pouco aqui a Rota do Sol aqui, né? Porque um pouco viaja por aqui. Então eu creio que, claro, é uma obra esperada, ali os moradores ali estão esperando aquilo ali, estão esperando, né, aquela obra ali. Saiu, deram uma parada de uma semana, eu creio que amanhã eles já vão estar ali, e eu creio que amanhã a prefeitura já vai estar ali com a máquina ali, para tirar aquilo ali, com as caçambas, levar aquilo ali lá para o CTG, não sei para onde eles vão levar aquelas taquaras ali, limpar tudo aquilo ali, para fazer aquela obra ali. Então eu digo aos moradores ali que fiquem tranquilos, que a obra está saindo, vai sair aquilo ali, e vai ser muito bom para nós que moramos ali e também para quem quiser, né, vereador Márcio, ir a Capão da Canoa, ir para outras praias ali, economiza bastante indo por aqui, por Cornélio, que é bem mais perto, né? Pessoal que vem de Caxias, eu creio que ele já vai entrar ali em frente ao cemitério do Espim, já vai sair aqui na rodoviária e daqui já vai. Era esse o meu pronunciamento, mas também não quero deixar de dar os parabéns ao vereador Pedrinho, nosso presidente da casa também. Foi ontem, né, Pedrinho?
Ontem, obrigado.
Ontem, né? Muitos anos de vida, e que Deus te abençoe e continue te abençoando e sendo essa pessoa que tu é. E temos também aqui também o nosso, como é que é o...
Natan
também. Natan, meus parabéns pra ti, que Deus te abençoe, que te ajude, tu um jovem, né? E muita saúde, muita paz, muita alegria. Meus parabéns a vocês, tá? É isso aí, vereador, presidente dessa casa, Pedrinho.
Obrigado, vereador Manuel Andrade. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, passo os trabalhos aqui para minha vice-presidente e gostaria de fazer uso da palavra.
Assumindo os trabalhos, presidente.
Boa noite aos colegas vereadores, aos nossos servidores e a quem nos assiste através da live da Rádio Tom. Gostaria aqui de fazer um adendo à colocação aqui dos meus colegas em relação aos carros de som que passam no nosso município. Bem falado aqui, o vereador Márcio colocou que não existe uma estrutura na prefeitura, mas existe uma forma. Esses episódios acontecem de formas pontuais e as pessoas que se sentem incomodadas, né, pelo horário, pela altura, pelos lugares que passam, que façam a devida denúncia à Prefeitura de Terra de Areia para que o órgão competente vá, né, até as dependências desta empresa, enfim, não de maneira para autuar, mas sim para informar. Porque às vezes a gente ouve, as pessoas conversam com a gente, né, estando vereador, mas a gente acaba não informando o órgão competente da prefeitura e ela, por si só, não pode agir. Então, as pessoas têm a possibilidade de oferecer uma denúncia e pedir para que a prefeitura vá até esse estabelecimento e converse com ele e que se adeque à legislação competente. Em relação, gostaria aqui ouvir mais uma vez, e não iria fazer uso da palavra, mas... eu fico um pouco chateado de ouvir algumas coisas. Estar vereador te possibilita ouvir muitas coisas, né? No que tange à questão do município. A gente ouve elogios, a gente ouve pedidos de pessoas e, infelizmente, a gente ouve, por muitas vezes, besteiras. E quando a gente fala de pavimentação asfáltica
ou ela de pavé S, e a gente relaciona apenas o valor dela, dizendo que o asfalto é mais caro e o pavé S é mais barato, falta um pouco de entendimento e conhecimento. Não sou engenheiro e muitas pessoas que falam também não são. Mas a gente tem hoje uma ferramenta muito prática, né? E hoje a gente tem uma prefeitura municipal com um setor de engenharia para tirar qualquer dúvida. Para quem tem um tempo de pesquisar, o pavé S concreto, ele tem uma durabilidade muito maior do que o asfalto. Seja ele apenas na sua sustentação e na questão da manutenção também sendo mais fácil. O asfalto ele só é indicado em rodovias de grande trafegabilidade e onde os veículos que transitam por ela exijam um peso muito maior. Aí tu vai dizer, não, realmente tem agricultores, vai transitar, não tem como tu inibir alguma rua de não passar um caminhão pesado, enfim. Mas o que eu quero que a comunidade entenda é que não dá para comparar uma BR-101 com a estrada de Cornélios. E agora dizer que a qualidade do pavé S é inferior ao asfalto, não. Para quem anda de bicicleta ou a pé, teve a oportunidade aí de andar numa rua de asfalto, não é muito mais calor? Agora tu imagina alguém que não tem um carro com ar-condicionado vir lá do CTG até o centro do nosso município de a pé. Pode vir com duas roupas, não é nem pela chuva, é pelo suor. Agora, o pavé S te dá a possibilidade, sim, de ser uma rua mais tranquila de andar, uma rua que não absorve tanto calor, e mais ainda, pela nossa região ser uma região de muito alagamento, uma região de muito banhado, se nós tiver uma rua de asfalto, ela não enxuga, a água ela não infiltra. Então, o pavé S também nessa questão ajuda. A única coisa que a prefeitura tem que fazer é fiscalizar. Fiscalizar, porque uma obra de qualidade, sendo ela asfalto ou pavé S, ela vai sim atender a necessidade da comunidade. Mas daí tu pode fazer o seguinte, se tu não saber fiscalizar direito, pode fazer uma rua de ouro, que ela não vai servir. A gente tem exemplos aqui no nosso município, a nossa própria rua aqui, da Câmara Municipal de Vereadores, quem passar aqui por ela, a gente vai chegar ali na frente e vai se deparar com um buraco, que é uma solução que a gente tem que fazer. Né? Uma rua nova que já deu problema. Mas também a gente tem uma rua, que eu acho que uma das que mais trafegam veículos no nosso município, que é a Luiz Teixeira, feita de pavé S, com moradores caminhoneiros, com uma série de veículos passando todo dia. E eu convido a vocês, andam nessa rua aqui e andam na Luiz Teixeira, para ver a qualidade do empreendimento. Então, às vezes a gente ouve besteiras, né, em grandes acontecimentos do nosso município. A gente está falando de uma pavimentação de 3 milhões de reais, que não é por falta de conhecimento da administração pública, não é por falta de competência da administração pública, mas não, é uma administração pública que pensa no melhor para a Terra de Areia. E o pavé S, quem tiver a oportunidade, repito, pesquisem. Tem uma durabilidade muito maior e o benefício sustentável é absolutamente maior. Então, tenho certeza que fora ainda a questão estética, né? Uma rua de pavé S, ela acaba se tornando muito mais bonita e atrativa. Teremos novos investimentos, nunca pensado antes, né? Eu que sou filho dessa terra, jamais poderia imaginar que ali no Cornélios teria um loteamento, né, um condomínio fechado ou até mesmo a própria pavimentação. E hoje a gente pode dizer que isso é realidade, só falta um pouquinho de tempo. O transtorno vai acontecer para melhorar, quando a gente fala de rua ela piora um pouco, mas eu tenho certeza que será um dos maiores e melhores investimentos do município de Terra de Areia, porque até em 2017 eu não consegui nem imaginar que a Luiz Teixeira estaria pavimentada, que a Dorvalinos Jacobs estaria pavimentada, que o bairro Bela Vista estaria pavimentado, que outras ruas do centro foram pavimentadas e melhoradas, como a 13 de Abril, como a Lourenço Melo, a Eupídio Gomes, Emílio Bobsin. Eu acho que 10 minutos seria pouco para falar todos os investimentos que a gente fez de pavimentação, mas eu acho que a estrada do Cornélio vai permanecer na história. E eu ainda quero sair daqui, vou fazer até uma promessa, vou a pé até o CTG ali, porque tenho certeza que o sol não vai torrar minha cabeça e nem o asfalto vai queimar meus pés, porque ali foi feita uma obra de qualidade e a gente reclamar antes não tem sentido nenhum. Agora eu quero estar aqui, se Deus quiser, e conseguir ouvir os elogios daquela obra. O vereador quer uma parte?
Eu disse uma parte.
Pode.
Só para te ajudar aqui. Eu, de vez em quando, eu vou aí para cima da serra e vou até Bom Jesus, cidade de Bom Jesus, aí em cima, até. E vou ali por dentro, às vezes eu vou à Vacaria também. E ali na cidade de Bom Jesus tem uma avenida. Uma avenida larga, assim, uma avenida bonita, né? De Pavieste.
Uhum.
Pavieste. Igual essa daqui, igual aí a Luiz Teixeira, né? E ali é automóvel, é carreta, é ônibus, e bom de andar e bonito.
É.
Eu vejo lá, é só fazer bem feito, né? Que nem tu disseste, não
é verdade.
Fazer uma coisa de ouro e não fazer bem feito. Agora, se fazer um Pavieste, né? Um Pavieste bem é, como se diz, bem feito, é mais bonito, tem mais segurança e custa mais a estragar, que é mais difícil. Então eu achei lindo aquilo lá, as carretas passando e eu passando, 60 por hora, aquilo só não tem buraco, não tem nada, coisa boa, né? Então o pessoal aqui de Cornélios, aqui, nós ali, né, Márcio também, nós moramos ali, como se diz, temos de parabéns. Obrigado, vereador Pedro.
Obrigado, vereador Manuel, pelas palavras. E realmente é isso. Como falei no início, a gente, estando vereador, aprendemos muitas coisas e temos muitas experiências. E para finalizar minha fala, uma das experiências que eu tive é que quem não tem a capacidade para fazer, dá desculpa. E isso não pode acontecer. E sempre em que eu estiver aqui, junto com meus colegas, eu vou defender a verdade e o melhor para o município. Obrigado pelas palavras. Minha vice-presidente também teve que ir no banheiro rapidinho. E encerro aqui a minha fala.
Devolvendo os trabalhos, senhor presidente.
Obrigado. Bom, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Marcos Ferrari por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, voltando aqui só pronunciamento do presidente Pedro. É, eu também não sou da opinião, Pedro, que para mim eu acho que asfalto ou pavé, cada situação é uma situação. Eu não julgo se vai ficar bom ou ruim. Eu creio, o vereador Lelo também, a gente crê que o PAVS para nós lá já seja muito bom. É, assim como eu acho também incoerente, porque há pouco tempo foi feito um asfalto aqui de ligação, né, da Rota do Sol com até próximo da rodoviária, é asfalto, não é PAVS. E eu creio que foi feito por um estudo também. É, a justificativa do... que não ia ser asfalto até o CTG, a justificativa foi porque o recurso não ia alcançar. Essa foi a justificativa. O projeto, tanto que o projeto inicial para a estrada de Cornélios era asfalto. Depois foi trocado o objeto para PAVS. Eu não sei quem falou, também não precisa dizer quem falou que um é melhor que o outro, eu não falei isso. Eu não falei que PAVS era pior que asfalto ou nada desse tipo. Eu sei que não foi para mim esse pronunciamento. Ah, mas eu, para mim, o gestor, os gestores atuais do município decidiram fazer PAVS lá, como eu te disse, deram a justificativa, e nós vamos, como nosso trabalho como vereador e como moradores do município, cobrar para que a obra seja o melhor possível. E vai acontecer assim, né, vereador? Nossa, se a gente precisar brigar por uma coisa, que alguma coisa que a gente acha que não esteja certo, a gente vai brigar. Eu, inclusive, incomodei bastante essa semana o vereador Lelo, incomodei bastante o vereador Lucas, referente à questão das taquaras, que já faz mais de uma semana que foi cortado e está lá. E a gente sabe, até para relatar, na semana do rodeio, próximo da casa do vereador Lelo, teve uma malha de taquaras que tinha sido cortada. E numa das noites do rodeio, ou proposital ou não, pegou fogo na malha de taquara. E a minha casa é uma casa de madeira. Se pegar fogo ali do lado, eu posso correr. Com certeza. Então, essa preocupação também, a questão de segurança. Vereador Lucas ali, vou dizer que só na frente da minha casa, que pega 12 metros ali, foram duas cobras encontradas, duas cobras que o pessoal cortando taquara. Hoje, casualmente, vereador Lelo, no sair de casa, eu me deparei também com um cheiro muito ruim ali no meio das taquareiras. Com certeza tem bicho morto ali, tá? Com certeza a questão de roedores, principalmente ratos, que cria bastante nas taquareiras, né? E nós temos que tomar providência. Não julgo, sinceramente, eu sei, como eu disse, que vai ter transtorno, isso é certo que tem transtorno. Só que a gente vai tentar cobrar para que sejam minimizados esses transtornos, né? Vamos ver que se demorar um pouquinho mais aí para cortar as taquaras, ver se passa a patrola essa semana lá, para dar uma amenizada nos buracos que tem ali. Nós também, nessa questão da altura do calçamento ali, a gente tem que verificar bem ali, ali perto da casa, um pouquinho antes ali, logo que passa a entrada para Boa Vista ali, os bueiros foram feitos bem acima do nível do terreno das casas, bem acima. Aí eu falei com o engenheiro, conversei com o prefeito, fui até o prefeito, conversei com ele, ele mandou a equipe da engenharia lá, eles olharam e disseram que uma fiada a mais de pedra tá para não cair aterro dentro da caixa da boca de lobo. Mas mesmo assim, tirando uma fiada, ainda vai ficar bem alto. Então, antes que a gente comece que possa dar algum transtorno, vamos analisar bem, porque principalmente naquele primeiro ponto ali, ele é mais alto, né? Depois que passou lá mais próximo do Aliança, já tem uma baixada. Então, tem 3, 4 locais que vai precisar botar bastante aterro, assim como tem alguns locais que vai precisar fazer a escavação, né? Então, nós estamos falando isso porque a gente quer realmente, presidente, que a obra saia da melhor forma possível. E a gente acompanha mesmo dentro da nossa ignorância, porque nós não somos técnicos, né? Eu não sou engenheiro, não sou técnico, mas a gente tem vivência. E a gente sabe o que acontece ali, nós somos moradores ali, e nós temos, por ser uma região alagadiça, por ser uma região que era banhada, né, vereador Lelo? A gente tem problema nos sumidouros, a gente tem problema na proliferação de bichos ali, e esses problemas, fazendo o calçamento agora, a gente já não pode criar mais problemas dos que já tinham, né? Nós temos que criar soluções para esses problemas. Enfatizar, vereador Pedro, novamente, essa questão que é uma obra asfáltica, essa que foi feita do Dorvalino Jacobs, ficou muito boa. E é uma obra que eu tenho certeza que vai ser muito duradoura. Assim como espero que o calçamento lá para a VS, na Estrada de Cornélio, seja duradouro também. Vou lhe dizer pessoalmente que digo que, já não falo mais nem como vereador, vou falar como munícipe, de que ela poderia ser um pouco mais larga, só a estrada, pelo que existe hoje. Porque ela vai ficar com 7 metros. Realmente ela poderia ser um pouquinho mais larga. Por quê? Nós temos o trânsito de veículos pesados, nós temos o trânsito, principalmente no veraneio, quem mora ali sabe, de turistas, caminhões de entrega, caminhões que fazem esse trajeto Terra de Areia, Capão da Canoa. Nós tínhamos até há pouco tempo ainda, que é uma pendência que nós vamos tentar resolver ainda, que é a questão da linha de ônibus, né? Nós temos algumas pessoas ali, nós temos nossos agricultores com tratores ali, e uma rua com 7 metros, em alguns momentos, vai se tornar estreita. Vai se tornar estreita para algum veículo que esteja parado, ou para passar 2 veículos muito largos ao mesmo tempo. Nós temos também caminhoneiros que residem ali. E tudo isso pode prejudicar. Então, só a minha ressalva de que poderia ser uma metragem um pouco mais larga. Mas vamos nos 7 metros que certamente vamos conseguir entregar uma obra de qualidade, né, vereador Lelo? E só para encerrar, nobres colegas, também gostaria de passar para os vereadores também que as pessoas nos falam e foi uma cobrança muito grande a questão da iluminação pública, das trocas das lâmpadas. Está sendo um projeto que está sendo levado adiante. Gostaria de parabenizar novamente a Elisângela, que foi a que puxou a responsabilidade para si no início desse projeto. Parabenizar, esperamos que nós possamos ampliá-lo no nosso município, né? Colocar esse projeto das lâmpadas de LED em todo o nosso município. Com certeza iremos melhorar a qualidade da iluminação pública e diminuir os custos, que a gente sabe também que causa, né, uma grande deficiência financeira, né, Lucas? Porque o que se arrecada com a taxa de iluminação pública não cobre o que é gasto, com toda a manutenção, a cobrança da luz, enfim. E até o que nós tínhamos citado, né, vereador Júlio, que o executivo pudesse colocar em prática também os projetos da iluminação solar, né, em alguns prédios públicos, para conseguir também diminuir o custo, seja nas escolas, seja na prefeitura, nos prédios públicos, a instalação de placas solares para conseguir diminuir o custo. A gente sabe que é um investimento grande, mas é um investimento que se faz, né, vereador Lelo? O vereador Lelo colocou na casa dele e tem um retorno, talvez com um prazo até menor do que as empresas que estão nas placas dizem. Ainda mais a prefeitura, como consome uma quantidade muito grande de energia em todo o seu patrimônio, é uma alternativa que deve ser investida também. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vou falar para ti, meu presidente. Primeiro quero te parabenizar o Natan, pela tua passagem. Sabe que a nossa história é junto aí, que se tem como irmão. Quero te dar os parabéns e uma longa vida pública e também que seja alcance tudo que tu precisar nessa tua vida e que tu é um cara 100%. E falando um pouco da nossa história, Pedro, eu acho que o maior legado do governo, da gestão do Aloísio, foi a mudança da mentalidade política. Porque antes a gente tinha uma tendência muito centralizadora, né? Assim, que sempre as ações eram ao redor de uma pessoa única. E hoje a gente conseguiu, nessa gestão de 7 anos, a gente já está já para o meio do fim do nosso 7º ano, conseguiu a nossa gestão, nós, eu digo também aqui, os vereadores da oposição, sejam atuantes. A gente sabe que tem recurso aqui, cita aqui o bairro Serraria, que foi trazido pelo vereador Júlio, que tem inúmeros recursos do vereador Márcio para a área da saúde. Temos recursos também de partidos. A gente tem recurso do Partido dos Trabalhadores, tem recurso do partido do... Aqui vai, tenho certeza que vai faltar alguns partidos, e peço desculpa por não poder falar todos os nomes, mas a gente sabe que quantos partidos ajudaram a gestão, muitos deles nem têm representação política na nossa casa, mas têm representação política dentro do município e estão nos ajudando a batalhar, porque tiveram a porta do gabinete e a porta da Câmara de Vereadores aberta. Porque quando eu faço, eu consigo, eu trouxe, eu construí, não faz, e eu tenho certeza que não fez sozinho. Fez porque tinha uma Câmara de Vereadores na época que atuava, uma Câmara de Vereadores na época que trabalhava, e hoje nós conjugamos muito bem o nós. Nós fizemos. Tanto que o recurso de Cornélios foi iniciativa da nossa bancada, que a gente sentou e conversou com o Gabriel, então, deputado e presidente da Assembleia, que precisava. Nós juntos buscamos esse recurso. E assim foi, que a gente já sabe que custa 12 milhões para fazer o resto, nós fomos buscar esse recurso. Nós todos. Alguns vereadores não puderam ir, mas a gente foi em nome de todos, dos 9 vereadores. E tem que ser assim. Quando vamos buscar, nós vamos buscar, todos juntos. A Mara teve essa semana levando a reivindicação para mais uma casinha de salva-vidas, foi em nome de nós, da nossa comunidade. Foi representando a comunidade da praia, mas foi representando a Casa Legislativa e o município. Então, o município não é feito por uma mão, sim por várias mãos. São as pessoas que vêm empreender no município. A gente tem 2 loteamentos aqui que estão praticamente prontos. O Flor de Lótus e o Condado de Ipiranga. Então, são pessoas que fizeram o município e estão fazendo o município desenvolver. Cedo uma parte.
Vereador Lucas, um dia eu cheguei em casa lá, tinha uma senhora lá, minha vizinha, né? E até ela estava falando que bom que eu fui morar ali na rua de Cornélios, que eu comprei a chácara ali, o vereador Márcio também ali, e agora vai sair a pavimentação aqui, que coisa mais boa. E conversando com a minha esposa, eu disse, mas não é assim. A gente, claro, nós estamos lutando por essa pavimentação. Mas a iniciativa foi com o vereador Lucas. O vereador Lucas levantou a lebre, como se diz, né? E os outros vereadores apoiaram, a bancada do MDB apoiou, e até foram a Porto Alegre, do governador, falaram e ganharam a verba e está saindo aí. Mas a iniciativa foi. Então, é como a gente diz, o caso aquele, tem que falar. Eu podia ter ficado quieto. Não, mas foi assim que aconteceu, não foi, vereador?
Foi assim.
Então a gente tem que falar e dar os nomes certos de quem teve a iniciativa. A iniciativa foi do vereador Lucas e a bancada tudo apoiou, nós todos apoiamos e nós também falamos sobre isso aí. Nós queríamos aquela pavimentação ali, a gente falava. E o Lucas levantou a lebre e foi até o governador com outros vereadores, não sei quem foi contigo aquele dia também, né? Eu não pude ir, né? Mas apoiei, todos os vereadores apoiaram, então está ali saindo. E muitas pessoas disseram assim, vereador, aquilo ali nunca vai sair, porque aquilo ali já está no mapa do governo lá em Brasília, não sei aonde, asfaltado aquilo ali. Isso é louco, gente. Saiu, está ali, está saindo. Obrigado, vereador.
Então, vereador, é importante que foi nós que conseguimos. Não importa quem foi que pediu, a gente conseguiu junto. E está ali, é uma realidade, vai mudar as vidas das pessoas. E falando lá do meu discurso como líder, a obra é importante porque ela muda a vida das pessoas. Por isso que eu me sinto vereador e sinto importante nesse município, porque eu estou conseguindo mudar a vida das pessoas. E aqui nessa Casa Legislativa, dentro dos 7 anos, a gente sempre discutiu assuntos para melhorar a vida das pessoas, para trazer benefício. Os 9 vereadores e os vereadores que aqui passaram na legislatura passada sempre buscaram a melhoria do nosso município. E quando eu digo que eu fiz sozinho, eu estou sendo injusto. Nós fizemos, nós melhoramos, nós vamos melhorar o município de Terra de Areia. Porque se fosse só os recursos, e digo aqui que muito a gente deve ao Alceu Moreira, ao Gabriel e ao Luciano por nos ajudar, por abrir portas, mas a gente também tem muitos partidos que nos ajudaram junto, porque o Aloysio abriu a porta do município de Terra de Areia para todos os partidos, para todas as pessoas. E essa semana passada ainda vimos o Zenir e o seu Osvaldo indo a Porto Alegre reivindicando uma SAMU. Então é importantíssimo quando é o nós. Nós fizemos, e eu tenho certeza que nós não podemos voltar para o eu. Nós temos que ficar no nós. Aonde que nós vamos fazer, aonde essa Casa Legislativa tem oportunidade e tem uma porta aberta, tanto no governo do Estado, governo federal, e é muito fácil dizer que foi a pandemia. Não, foi o trabalho coletivo que fez Terra de Areia estar aonde está. O trabalho da comunidade, o trabalho da Casa Legislativa e o trabalho do Executivo.
Me segue uma parte.
Cedo.
Bom, como tu colocaste aqui, tudo se ajeita numa obra. questão de altura de rua, altura de bueiro, largura, enfim, tudo se ajeita. A minha fala aqui é na narrativa que é utilizada. Quando a gente fala que, agora é pavés porque é mais barato, a gente está falando menosprezando essa obra, dizendo que ela é inferior. Pode calcular, pode falar, pode florear da maneira que for, mas quando a gente utiliza que ela é mais barata, isso é para denegrir e menosprezar a obra. Então, o que eu falo aqui, eu não falo da qualidade, não falo de nada. Eu só digo da narrativa. Porque é tão importante a gente estar aqui discutindo uma obra do nosso município, e eu fico até imaginando como deve ser frustrante para quem teve a oportunidade de fazer, não conseguiu fazer e tem que colocar defeito numa coisa que vai ficar tão boa. Então, esse é o ponto. É a narrativa. Quando a gente fala que é mais barato do que asfalto, me desculpa, mas isso não é para dizer que é melhor ou fiscalizar melhor, ou enfim, isso é para denegrir uma obra de grande valia para a nossa comunidade. Obrigado pela parte.
Só para encerrar aqui a minha fala, e o quanto a gente elevou, né, nós todos aqui, digo, do coletivo, que hoje todos somos cobrados para que temos um certo murmúrio na cidade de qual ruas serão pavimentadas. Hoje não se fala mais em saibro e brita, se fala em pavimentação, em melhoria nas ruas, com bueiro, com pavés ou asfalto, que seja. Então a gente elevou a régua. O pessoal da praia, da 14 e 15, não fica mais contente com brita, né, Mar? Fica contente falando em pavimentação. E isso é um trabalho nosso, da nossa Casa Legislativa, buscando recursos, trabalho do Executivo, trabalho de pessoas que têm afinidade com partidos políticos, que abrem portas. Então isso é importantíssimo. Para que se faça, tu tem que deixar ser feito e ajudar a fazer. E não, eu fiz, eu construí, eu trouxe máquina, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu acho que o caminho está errado. Porque se daqui a pouco a situação ficou do jeito que está, olhando para o outro lado, é porque o coletivo foi esquecido. Então, muito obrigado e obrigado pelo espaço.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Antes de encerrar a sessão, gostaria de parabenizar aqui o nosso servidor Natan pela passagem do seu aniversário. Nós temos o mesmo dia, né? E também gostaria aqui de agradecer todas as palavras de carinho destinadas a mim e ao Natan na passagem do nosso aniversário. Muito, muito obrigado de coração. Vereador Maes, querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 14 de agosto de 2023. Uma boa noite. E uma ótima semana a todos.